Audiobook grátis apresenta. Cecília, ouvindo a voz de seu pai, estremeceu como se acordasse de um sonho. Atravessou o aposento com passo vacilante, e chegando-se a Peri, fitou nele os seus lindos olhos azuis com uma expressão indefinível. Havia nesse olhar ao mesmo tempo a admiração imensa que lhe causava a ação heroica do índio, a dor profunda que sentia pela sua perda e uma exprobração por não ter ele ouvido as suas súplicas. O índio nem se animava a levantar os olhos para sua senhora, não tendo realizado sem desejo, considerava agora tudo quanto fizera como uma loucura. Sentia-se criminoso, e de toda a sua ação heróica e sublime para os outros, só lhe restava o pesar de ter ofendido Cecília, e de lhe haver causado inutilmente um degosto. Peri, disse a menina com desespero, por que não fizeste o que tua senhora te pedia? O índio não sabia o que responder, temia ter perdido a afeição de Cecília, e essa ideia martirizava os últimos momentos que lhe restavam a viver. Cecília não te disse, continuou a menina soluçando, que ela não aceitaria a salvação com o sacrifício de tua vida. Peri já te pede o que perdoasses, murmurou o índio. Oh! Se tu soubesses o que fizeste hoje sofrer a tua senhora! Mas ela te perdoa. Ah! Exclamou Peri, cuja fisionomia iluminou-se. Sim! Cecília te perdoa tudo o que sofreu, e tudo o que vai sofrer. Mas será por pouco tempo. A menina dizia essas palavras com um triste sorriso de sublime resignação. Conhecia que não havia mais esperança de salvação, e esta ideia quase a consolava. Não pôde acabar, porém, a palavra ficou-lhe presa aos lábios, tremula, convulsa, seus olhos se fixavam em Peri com um sentimento de terror e de espanto. A fisionomia do índio se tinha decomposto, seus traços nobres alterados por contrações violentas, o rosto encovado, os lábios roxos, os dentes que se entrechocavam, os cabelos erriçados davam-lhe um aspecto medonho. O veneno! Gritaram os espectadores dessa cena horrorizados. Cecília fez um esforço extraordinário e, lançando-se para o índio, procurou reanimá-lo. Peri! Peri! Balbuciava a menina, aquecendo nas suas as mãos geladas de seu amigo. Peri vai te deixar para sempre, senhora. Não! Não! Exclamou a menina fora de si. Não quero que tu nos deixes. Oh! Tu és mal, muito mal. Se estimasses tua senhora, não a abandonarias assim. As lágrimas orvalhavam as faces da menina, que no seu desespero não sabia o que dizia. Eram palavras entrecortadas, sem sentido mais, que revelavam a sua angústia. Tu queres que Peri viva, senhora? Disse o índio com a voz comovida. Sim. Respondeu a menina suplicante. Quero que tu vivas. Peri viverá. O índio fez um esforço supremo, e restituindo um pouco de elasticidade aos seus membros entorpecidos, dirigiu-se à porta e desapareceu. Todas as pessoas presentes o acompanharão com os olhos e o virão descer a várzea e ganhar a floresta correndo. A última palavra que ele proferira tinha um momento restituído a esperança a Dom Antônio de Maris, mas quase logo a dúvida apoderou-se do seu espírito e julgou que o índio se iludia. Cecília, porém, tinha mais do que uma esperança, tinha quase uma certeza de que Peri não se enganara. A promessa de seu amigo lhe inspirava uma confiança profunda. Nunca Peri lhe havia dito uma coisa que, se não realizasse ou que parecia impossível aos outros, tornava-se fácil para sua vontade firme e inabalável, para o poder sobre-humano de que a força e a inteligência o revestia. Quando Dom Antônio de Maris e sua família se recolheram tristemente impressionados, Álvaro, de pé na porta do gabinete, fez um gesto de espanto ao fidalgo, e apontou-lhe para o oratório. A parede do fundo, prestes a tombar, oscilava sobre a sua base como uma árvore balançada pelo vento. Dom Antônio sorriu, e ordenando a sua família que entrasse no gabinete, tirou a pistola da cinta, armou-a e esperou na porta ao lado de Álvaro. No mesmo instante ouviu-se um grande estrondo, e no meio da nuvem espessa de pó que se elevou desse montão de ruína, seis homens precipitaram-se na sala. Loredano foi o primeiro, apenas tocou o chão, ergueu-se com extraordinária rapidez, e seguido pelos seus companheiros caminhou direito ao gabinete onde se achava recolhida a família. Recuaram, porém, lívidos e trêmulos, horrorizados diante da cena muda e terrível que se apresentava aos seus olhos espantados. No meio do aposento via-se um desses grandes vasos de barros vidrados, feitos pelos índios, e que continha pelo menos uma arroba de pólvora. De uma aberta que havia nesse vaso corria um largo trilho que ia perder-se no fundo do paiol, onde se achavam enterradas todas as munições de guerra do fidalgo. Duas pistolas, a de Dom Antônio de Mariz e a de Álvaro, esperavam um movimento dos aventureiros para lançarem a primeira faísca ao vulcão. Dona Lauriana, Cecília e Isabel de joelhos, oravam julgando a cada momento ver confundirem-se no turbilhão todos os espectadores dessa cena. Era esta a arma terrível de que falara pouco Dom Antônio, quando dizia a Álvaro que Deus lhe havia confiado o poder de fulminar todos os seus inimigos. O moço compreendeu então a razão por que o fidalgo o tinha obrigado a partir com todos os homens para salvar Peri, julgando-se bastante forte para defender ele só, a sua família. Quanto aos aventureiros, lembraram-se do juramento solene de Dom Antônio de Mariz, o fidalgo os tinha todos fechados na sua mão, e bastava apertar essa mão para esmagá-los como um terrão de argila. Lançando um olhar esvairado em torno de si, os seis criminosos quiseram fugir, mas não tiveram ânimo de dar um passo, e ficaram como pregados ao solo. Ouviu-se então um rumor de vozes da parte de fora, e Aires Gomes, seguido pelos aventureiros, apresentou-se à porta da sala. Loredano conheceu que desta vez estava irremediavelmente perdido, e assentou de vender caro a sua vida, mais a desgraça pesava sobre ele. Dois dos seus companheiros caíram a seus pés estorcendo-se em convulsões horríveis, e soltando gritos que metiam dó e compaixão. A princípio ninguém compreendeu a causa dessa morte súbita e violenta, mas a lembrança do veneno de Peri acudiu logo à memória de alguns e explicou tudo. Os aventureiros que chegavam guiados por Aires Gomes apoderaram-se de Loredano, e foram ajoelhar-se confusos e envergonhados aos pés de Dom Antônio de Mariz, pedindo-lhe o perdão de sua falta. O fidalgo tinha assistido a todos esses acontecimentos que se sucediam tão rapidamente, sem deixar a sua primeira posição. Dir-se-ia que sobre essas paixões humanas que se debatiam a seus pés ele planeava como um gênio, prestes a vibrar o raio celeste. A vossa falta é daquelas que não se perdoam, disse Dom Antônio, mas estamos nesse momento extremo em que Deus manda esquecer todas as ofensas. Levantai-vos e preparemo-nos todos para morrer como cristãos. Os aventureiros ergueram-se, e arrastando Loredano para fora da sala, retiraram-se para o alpendre, com a consciência aliviada de um grande peso. A família pôde então, depois de tantas emoções, gozar um pouco de sossego e repouso, apesar da posição desesperada em que se achavam. A reunião dos aventureiros revoltados tinha trazido um fraco vislumbre de esperança. Só Dom Antônio de Mariz não se iludia, e desde aquela manhã tinha conhecido que, quando os aimorés não o vencessem pelas armas, o venceriam pela fome. Todos os viveres estavam consumidos, e só uma sortida vigorosa podia salvar a família desse martírio que a ameaçava, martírio muito mais cruel do que uma morte violenta. O fidalgo resolveu esgotar os últimos recursos antes de confessar-se vencido. Queria morrer com a consciência tranquila de ter cumprido seu dever, e de haver feito o que fosse humanamente possível. Chamou Álvaro e entreteve-se com o moço durante algum tempo em voz baixa, concertavam um meio de realizar essa ideia de que dependia toda a esperança de salvação. Ao mesmo tempo que isto se passava, os aventureiros reunidos em conselho, julgavam a Frei Ângelo de Luca, e o condenavam por um voto unânime. Proferida a sentença, apresentaram-se diversas opiniões sobre o suplício que devia ser infligido ao culpado. Cada um lembrava o gênero de morte mais cruel, porém a opinião geral adotou a fogueira como castigo consagrado pela Inquisição para punir os hereges. Fincaram no meio do terreiro um alto poste, e o cercaram com uma grande pilha de madeira e outros combustíveis. Depois, sobre essa pira, ligaram um frade, que sofria todos os insultos e todas as injúrias sem proferir uma palavra. Uma espécie de atonia apoderara do italiano desde o momento em que os aventureiros o haviam arrastado da sala de Dom Antônio de Mariz. Ele tinha consciência do seu crime, e a certeza de sua condenação. Entretanto, na ocasião em que o atavam à fogueira, um incidente espertou de repente a sensibilidade desse homem, embrutecido pela ideia da morte, e pela convicção de que não podia escapar a ela. Um dos aventureiros, um dos cinco cúmplices da última conspiração, chegou-se a Loredano, e tirando-lhe a cinta que prendia o seu gibão, mostrou aos seus companheiros. O italiano, vendo-se separado do seu tesouro, sente uma dor muito mais forte do que a que ia sofrer na fogueira. Para ele não havia suplício, não havia martírio que igualasse a este. O que o consolava na sua última hora era a ideia de que esse segredo que possuía, e do qual não pudera utilizar-se, ia morrer com ele, e ficaria perdido para todos, que ninguém gozaria do tesouro que lhe escapava. Por isso apenas o aventureiro tirou-lhe a cinta onde guardava o roteiro, soltou um rugido de cólera e de raiva impotente, seus olhos injectaram-se de sangue, e seus membros crispando-se feriram-se contra as cordas que os ligavam ao poste. Era horrível de ver nesse momento, seu aspecto tinha a expressão brutal e feroz de um hidrófobo, seus lábios espumavam, silvando como a serpente, e seus dentes ameaçavam de longe os seus algozes como as presas do jaguar. Os aventureiros rirão-se do desespero do frade por ver roubarem-lhe o seu precioso tesouro, e divertirão-se em aumentar-lhe o suplício, prometendo que apenas livres dos aimorés fariam uma expedição às minas de prata. A raiva do italiano redobrou quando Martim Vaz atou a cinta ao corpo, e disse-lhe sorrindo: bem sabeis o provérbio, o bocado não é para quem o faz.